Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia, Auxílio Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro defende parcelas de R$400 aos beneficiários do novo programa.
E afirma que valor vai atender aos mais necessitados, mantendo fundamentos fiscais da economia.
Esse valor decidido por nós tem responsabilidade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Jornada das Águas.
Anunciadas obras para garantir acesso à água aos moradores do Rio Grande do Norte. Ana Paula Marra.
Uma das obras é a adutora do Agreste Potiguar. A previsão de investimento chega a R$260 milhões.
Brasil vai participar da reunião de cúpula das 20 maiores economias do mundo.
Vamos saber mais sobre os temas que o país vai discutir no encontro da semana que vem, em uma entrevista ao vivo com o embaixador Sarkis, José Sarkis, do Ministério das Relações Exteriores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes reafirmaram que os pagamentos das parcelas do Auxílio Emergencial, novo programa social do governo que vai aprimorar o Bolsa Família, não vão alterar os fundamentos fiscais do país.
O novo programa se chama, na verdade, NASE, Auxílio Brasil. E pela proposta, os benefícios vão ter reajuste médio de 20%.
E todas as 17 milhões de famílias que vão ser beneficiadas com o programa vão receber pelo menos R$400 por mês até o final do ano que vem.
De acordo com o ministro, a prioridade do governo é ajudar a população mais pobre que passa dificuldades com o aumento dos preços em função da pandemia.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o valor de R$400 do Auxílio Brasil, que será pago aos brasileiros de baixa renda até o final do ano que vem. Ele explicou que o ajuste foi o acordado pelo governo para atender os mais necessitados, mantendo a responsabilidade fiscal.
Vamos ampliar o valor de R$ 179 para R$ 400. Isso é mais de 100% de aumento, ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira. Os fundamentos são sólidos. Nós vamos ajudar os brasileiros. Nós vamos ajudar esses 17 milhões de famílias e reduzir o ritmo do ajuste fiscal.
O Auxílio Brasil, novo programa social do governo federal, que vai substituir o Bolsa Família, vai atender cerca de 17 milhões de famílias. 4 milhões a mais do que antes. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o agravamento da inflação em decorrência da pandemia piorou a condição de vida das pessoas de baixa renda e, por isso, o governo decidiu aumentar o valor do programa. O presidente falou ainda do apoio aos caminhoneiros diante do crescimento da inflação e da alta dos preços do diesel.
Sabemos que estamos na iminência de ter mais um reajuste do combustível e, quando vai para o diesel, nós sabemos que influencia diretamente na inflação. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. Foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou mudanças na equipe econômica. Sai Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento, e entra Esteves Colnago, que foi ministro do Planejamento no governo Temer. Colnago terá a liberdade para escolher quem vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional no lugar de Jefferson Bittencourt. Reportagem Luana Karen.
E na semana que vem, o presidente Jair Bolsonaro deve participar em Roma, na Itália, da reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.
Criado em 1999, o grupo reúne 90% da economia, 80% do comércio e 2/3 da população mundial.
Entre os assuntos que vão ser discutidos pelas lideranças mundiais estão a retomada econômica pós-pandemia, mudanças climáticas e saúde pública.
E para saber mais das posições e temas que o Brasil vai defender no encontro, nós vamos conversar agora por telefone com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Sarkis, José Sarkis. Boa noite, secretário.
Muito boa noite, Gabriela.
Secretário, a economia mundial foi fortemente afetada pela pandemia e agora os países trabalham pela retomada econômica. Que propostas o Brasil vai defender diante das maiores economias do mundo?
O Brasil está muito comprometido com a retomada econômica. As condições hoje no país melhoraram muito. O Brasil favorecerá uma imunização universal com vacinas para todos, uma ampla meta de vacinação em todo o mundo. O Brasil também vai advogar por mais investimentos no nosso país, mas também em outros países, em infraestruturas. Temos um grande programa, o maior programa hoje de infraestruturas, através de concessões e outras modalidades, que é o nosso PPI. Especialmente as infraestruturas sustentáveis são muito importantes, como as infraestruturas de água, saneamento, conectividade, logística, transporte. Também temos defendido uma agenda de tributação que permita aos países aumentarem sua base de arrecadação de maneira equilibrada internacionalmente e também condições mais equânimes de comércio e investimento. Um comércio mais livre e livre não só de barreiras, redução de barreiras, barreiras tarifárias, outras barreiras técnicas contra o nosso agronegócio, mas também redução de subsídios que distorcem o funcionamento dos mercados e que muitas vezes têm um efeito adverso sobre o meio ambiente.
Secretário, o senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que são esses subsídios e como isso afeta a nossa economia?
Alguns países, como a União Europeia, países da União Europeia, os Estados Unidos e mesmo países emergentes, China e Índia, que são grandes economias, têm programas de apoio doméstico que visam a subsidiar a produção agrícola. Alguns desses subsídios são justificados quando aplicados à população carente e assim sucessivamente, mas outros acabam distorcendo as condições de mercado, acabam reduzindo o preço de alimentos de modo artificial, o que faz com que países que são muito competitivos em alimentos, em produtos agrícolas, como o Brasil, mas não só o Brasil, a Argentina e outros da América do Sul, não tenham condições de se beneficiar desses mercados, né? Distribuindo eficiência econômica para o mundo, assegurando maior segurança alimentar para o mundo e também compartilhando com o mundo a sua eficiência ambiental, pois produzem de modo mais produtivo em termos de terra, em termos de menores emissões de gases que são daninhos ao clima.
Agora, secretário, saúde pública também é um tema do G20 e a pandemia trouxe a discussão sobre a produção de vacinas no mundo. Qual será a posição do Brasil?
Como eu disse, o Brasil favorece metas ambiciosas de vacinação universal. As vacinas são um bem público. Acredito que há consenso no âmbito do G20 nesse sentido. O Brasil também favorece que países de desenvolvimento logrem ter capacidades produtivas para produzir vacinas e que tenham maior acesso aos insumos, às cadeias de produção necessárias para a produção de vacina. O Brasil tem o seu potencial muito grande, tem capacidade técnica, capacidade científica, tecnológica para produzir vacinas. Assim temos demonstrado, por exemplo, na parceria entre a AstraZeneca e a Fiocruz, o Brasil tem um potencial para continuar diversificando a sua capacidade de produção farmacêutica e também de inovação, porque temos no Brasil importantes programas no sentido de inovar na área de fármacos, na área de vacinas e na área de medicamentos.
Secretário, o senhor acredita que nesse ponto o Brasil pode ser um exportador de vacinas e até de tecnologias para a produção de imunizantes?
Acredito sim. Evidentemente que isso ocorrerá com maior probabilidade no médio e longo prazo. Mas nós sabemos, o Brasil historicamente já é um grande produtor de vacinas e exporta vacinas, e vinha exportando vacinas, não de Covid, mas de aplicáveis a outras situações, né? A Fiocruz, por exemplo, há muito, já vem exportando vacinas para os Estados Unidos, para a Europa.
Nós estamos conversando agora por telefone com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Sarkis José Sarkis, sobre o encontro do G20, que vai ocorrer na semana que vem. Secretário, mudança climática também é um dos temas do encontro, não é isso? Essa é uma questão que deve apresentar muitas divergências entre os países do G20?
Mudança climática é um tema da ordem do dia. A reunião do G20 de líderes coincide com o início da COP em Glasgow, no Reino Unido. Então, evidentemente, pela relevância do tema, ele estará na agenda dos líderes. O Brasil apoia um consenso muito forte em favor das metas de redução de emissões que permitirão ao mundo, ao planeta, controlar o aquecimento global.
Agora, secretário, qual a posição do Brasil sobre a criação de um mercado global de crédito de carbono? O que que o país podia ganhar com isso?
Eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme em matéria de mercados de carbono. O Brasil, historicamente, logrou dar uma contribuição importante para o mundo na medida em que, por exemplo, entre as economias do G20, o Brasil talvez tenha sido, nos últimos 50 anos, a economia de mais baixo carbono, ou talvez uma das poucas que apresentaram realmente taxas de emissões de carbono por PIB muito baixas, e também taxas de emissões de carbono per capita muito baixas. Poucos países estão nessa situação. Recentemente, é verdade, países europeus, como a França, o Reino Unido e a Alemanha têm feito esforços importantes para reduzir as suas emissões, por exemplo, em proporção ao PIB. Mas o Brasil, há décadas, já caminhava nessa direção, graças a uma matriz energética muito renovável, né? Pautada, por exemplo, na fonte hidrelétrica, na energia solar e eólica, e, em particular, eu devo enfatizar, a bioenergia, os biocombustíveis, né, que usamos nos nossos carros.
Secretário, aproveitando esse gancho, como é que o Brasil está se posicionando em relação à produção de energia limpa no mundo?
Como eu disse, o Brasil é um campeão de energia limpa. Ele tem, entre os países do G20, talvez entre os países do mundo, uma das maiores capacidades de produção de energia renovável. Evidentemente que a China e os Estados Unidos, em função da sua escala, também tem uma capacidade de produção de energia renovável grande. Entretanto, em termos proporcionais, o Brasil está muito bem posicionado, de modo singular, eu diria. E isso permitiu ao Brasil dar uma contribuição histórica em termos de baixas emissões e continuar dando, prospectivamente, uma contribuição nesse sentido.
Entre os principais temas que serão discutidos, secretário, quais são aqueles que o Brasil espera um consenso já com o grupo do G20?
O Brasil espera um consenso no sentido de que coordenemos mais políticas econômicas, políticas tributárias e políticas financeiras com vistas à retomada econômica. O Brasil espera que os países, que os membros do G20 logrem dar tração para as negociações comerciais no âmbito da OMC. Será muito importante que os líderes digam e coincidam ao dizer que a OMC precisa ser revitalizada, a capacidade negociadora da Organização Mundial do Comércio seja fortalecida em todas as áreas, na área agrícola, na área industrial, na área de novos temas, serviços, facilitação de investimentos, comércio eletrônico. O Brasil tem propostas na mesa em todos esses temas, evidentemente na área de saúde pública. O Brasil espera que os países coordenem ações, especialmente no âmbito da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Mundial do Comércio, para que haja mais produção de vacinas e medicamentos e insumos farmacêuticos, especialmente em países de desenvolvimento, e que a gente acelere a distribuição de vacinas. Hoje o Brasil está muito bem posicionado em termos de vacinação da sua população. Se não me engano, estamos alcançando a taxa de 73% da população vacinada com uma ou mais doses. O Brasil está 1 ou 2 pontos percentuais acima da média da União Europeia nessa matéria. E o Brasil gostaria de ver países em desenvolvimento logrando avançar também, porque alguns países estão com taxas de vacinação muito baixas, especialmente na África.
Agora, secretário, para finalizar, como é que o Brasil espera contribuir para que o relatório final aponte medidas que realmente beneficiem os países emergentes e os mais pobres pela retomada da economia?
O Brasil, como país em desenvolvimento e como país que tem excelentes credenciais em várias dessas áreas, na área de saúde pública, graças a um sistema de vacinação muito efetivo, como o SUS, as credenciais do Brasil em termos de energia limpa permitem que o Brasil concilie posições entre países avançados e países em desenvolvimento, economias mais ricas e economias menos ricas. A diversidade que nós temos no Brasil de desenvolvimento por segmentos da população, a experiência que o Brasil tem em termos de combater a desigualdade com medidas de inclusão social, inclusive via transferência de renda, acho que são elementos que muito favorecem o Brasil ser um conciliador, ser um país que constrói pontes entre esse grupo heterogêneo de países no âmbito do G20.
Conversamos com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Sarkis, José Sarkis. Secretário, muito obrigado pela entrevista para a Voz do Brasil.
Muito obrigado, Nézio. Muito obrigado, Gabriela. Muito boa noite.
Momento Saúde.
Mais de 20 milhões de brasileiros ainda não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19.
Com os dados divulgados, o Ministério da Saúde reforça que completar o esquema vacinal é extremamente necessário e indispensável para garantir a máxima proteção contra a Covid-19.
Ainda de acordo com o Ministério, o Brasil já teria passado a marca de 80% da população adulta totalmente imunizada contra a doença, caso não houvesse esse atraso.
E o Ministério da Saúde reforça a importância da imunização dentro do intervalo recomendado para cada vacina. Só assim, os imunizantes vão atingir a efetividade necessária.
O país tem quase 95% do público-alvo vacinado com a primeira dose.
E quase 70% completou o esquema vacinal com as duas doses ou dose única.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
605.139 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.885.484 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.711.843.
O Ministério da Agricultura utiliza drones para fiscalizar atividades agropecuárias.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Beneficiários nascidos em março receberam hoje a sétima parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a sétima parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família, com o número de identificação social final 5.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Leilões em 4 anos. Essa é a expectativa para o Porto de Santos, o maior da América Latina.
Os arrendamentos estão inseridos no programa de concessões do governo e, segundo o diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos, Fernando Biral, são um recorde durante uma gestão.
Em novembro, vão ser arrendadas áreas destinadas ao armazenamento de combustíveis, que devem gerar R$1 bilhão em investimentos.
Ele fez um balanço das entregas e destacou novos investimentos.
Nós já realizamos 4 leilões e iremos realizar mais 7 leilões até o final de 2022. Agora, em novembro, teremos o leilão do nosso terminal de líquidos, que é o mais importante, que é o STS-08. Teremos investimentos de aproximadamente 1 bilhão. Além disso, estamos preparando uma transformação nos nossos modais. Nos próximos 5 anos, teremos investimentos na Ferrovia Interna do Porto de Santos. Com todos esses projetos, teremos investimentos de mais de 10 bilhões aqui no Porto de Santos.
Fernando Biral, da Autoridade Portuária de Santos, também destacou a desestatização do porto, prevista para o ano que vem, que deve modernizar as instalações e ampliar a capacidade de operação atual.
Ele terá mais agilidade que o setor estatal para fazer com que o Porto de Santos se transforme num porto indústria, para que também ofereça novas áreas para novos terminais e com isso possa reduzir o custo Brasil. E esperamos que com todos esses investimentos possamos gerar emprego, renda, ser um diferencial não só para a região da Baixada Santista, mas para todo o Brasil.
Os leilões e concessões de áreas portuárias foram tratados em evento do setor de logística e transporte em Brasília nesta semana.
O objetivo é compor uma nova agenda para desenvolver o setor e ampliar a participação do Brasil no comércio internacional.
A Jornada das Águas continua.
Hoje foi a vez da população do Rio Grande do Norte receber recursos e investimentos para ampliar o acesso à água, saneamento e garantir mais desenvolvimento.
O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou nesta sexta-feira investimentos de 280 milhões de reais em obras para garantir o acesso à água, saneamento e desenvolvimento no Rio Grande do Norte nos próximos anos. Uma das obras é a adutora do Agreste Potiguar, no município de São Paulo de Potengi. O edital de licitação foi lançado nesta sexta-feira. A previsão de investimento chega a 260 milhões de reais. Também foram anunciados recursos para a continuidade da barragem Oiticica, que vai receber as águas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, e a abertura de editais de construção de outras duas barragens no estado. A Jornada das Águas teve início na última segunda-feira, partindo da nascente histórica do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais. O conjunto de ações que reforçam o compromisso do governo de levar água a quem mais precisa vai percorrer os 9 estados do Nordeste até o dia 28 de outubro. Vão ser realizados anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação, apoio ao setor produtivo e aos municípios. Ana Paula Marra, para a Voz do Brasil.
O Brasil registrou aumento no número de empresas no ano de 2019, no período da pandemia.
O gerente do estudo, Diego Ferreira, fala sobre os destaques do levantamento do IBGE.
Os setores que mais contribuíram para esse saldo de 291 mil empresas foram atividades profissionais científicas e técnicas, com 61 mil empresas, e de atividades de saúde humana e serviços sociais, com 44 mil empresas. O estudo mostra que a taxa de sobrevivência é mais elevada nas empresas de maior porte e que nas novas empresas elas são mais compostas por assalariados com menor grau de escolaridade, se comparada às empresas sobreviventes.
Só corrigindo, o número de empresas aumentou no período pré-pandemia.
Os drones, aqueles aparelhos que voam guiados por controle remoto, já são utilizados na agricultura para aplicação de defensivos e fertilizantes.
Agora, esses equipamentos começam a ser empregados pelo Ministério da Agricultura para fiscalizar a atividade agropecuária.
No Paraná, 6 drones doados pela Receita Federal têm auxiliado os fiscais do Ministério da Agricultura, principalmente na fronteira, em ações para combater o contrabando de defensivos agrícolas e de gado. De acordo com o auditor fiscal federal agropecuário Roberto Siqueira, os drones também ajudam na avaliação da produção de sementes, na fiscalização do plantio de transgênicos e em emergências sanitárias.
Fazemos avaliação de campos de produção de sementes, quando um campo não está inscrito para ser utilizado. Fazemos medições de ensaios com plantas transgênicas, né, que ainda estão sendo analisadas pela CTNBio. Então, os ensaios com elas são acompanhados por nós. Também fazemos contagem de animais ou acompanhamento de áreas quando temos emergências sanitárias, como no caso das ocorrências de suspeitas de febre aftosa, suspeitas de casos de vaca louca, peste suína.
Os equipamentos também são utilizados para medições em granjas de aviários, para verificar se o local respeita o distanciamento e as medidas de isolamento necessárias. O Ministério da Agricultura planeja adquirir novos programas de computador para auxiliar nesse tipo de levantamento, além de câmeras com tecnologia infravermelha para as fiscalizações noturnas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário virtual do Supremo forma maioria para negar recursos apresentados pela defesa do deputado federal Daniel Silveira.
STJ confirma a corte de candidata cotista por comissão formada após homologação do concurso.
Justiça do Trabalho mantém demissão por justa causa de motorista que insultou o gerente em grupo de WhatsApp da empresa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário virtual do STF forma maioria para negar recursos apresentados pela defesa do deputado federal Daniel Silveira.
O parlamentar foi preso após divulgar vídeo com ataques a ministros da corte, Carolina Chaves.
O julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal termina às 11 horas e 59 minutos de hoje. A maioria dos ministros já votou no sentido de negar os recursos apresentados pela defesa do deputado federal Daniel Silveira. Entre os recursos, há questionamentos sobre a fiança de R$100 mil imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar chegou a ser solto e monitorado por tornozeleira eletrônica. Mas no início de junho deste ano, a Procuradoria-Geral da República pediu a volta do deputado à prisão após repetidas violações ao regime domiciliar.
O ministro Gilmar Mendes do Supremo mantém a prisão preventiva do irmão do ex-governador da Paraíba.
Coriolano Coutinho é acusado de desviar recursos estaduais das áreas da saúde e da educação. Patrícia Portales.
Coriolano Coutinho, irmão de Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, teve a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Calvário, que apura irregularidades nas áreas de saúde e educação no estado. Ao apresentar habeas corpus ao Supremo contra a decisão de ministro do Superior Tribunal de Justiça, a defesa do investigado alegou que, em razão da pandemia, os demais acusados na operação tiveram a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares. Mas, ao analisar o pedido, o ministro Gilmar Mendes explicou que a concessão de habeas corpus contra a decisão de ministro de Tribunal Superior só é possível nos casos de flagrante anormalidade, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não verificou no caso.
A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul manteve a demissão por justa causa de um motorista que insultou o gerente em grupo de WhatsApp da empresa.
No processo, o profissional alegou não saber o motivo da penalidade e afirmou jamais ter praticado falta grave.
Mas a transportadora juntou ao processo uma conversa do grupo de WhatsApp corporativo, na qual o motorista ofende o gerente.
Ao analisar as provas, a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a demissão por justa causa.
No Rio Grande do Sul, candidata em concurso público tem inscrição como cotista negada.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A candidata foi a única aprovada para o cargo nas vagas reservadas a negros e pardos e a 35ª colocada na lista geral. 4 anos após o concurso, ela tomou posse como cotista, mas depois não foi reconhecida como negra pela comissão de verificação. A primeira turma do STJ considerou válida essa aferição e manteve o acórdão de segunda instância. Para o ministro relator Benedito Gonçalves, a autodeclaração não gera presunção absoluta de afrodescendência e por isso foi legítima a criação da comissão para aferir a veracidade das informações raciais prestadas pelos candidatos como forma de evitar fraudes.
O município de Blumenau, em Santa Catarina, foi condenado a indenizar um casal por violação de túmulo e transferência de despojos dos restos mortais dos pais da mulher para um ossuário comum sem autorização.
A retirada dos restos mortais dos pais da autora da ação foi descoberta no momento em que o casal foi até o cemitério e não localizou os túmulos.
Para o desembargador que analisou o caso, ainda que a administração tenha reconhecido o erro e tenha adotado postura no sentido de remediar a má conduta, os danos morais são evidentes.
A mulher, por ser filha dos falecidos, receberá R$5 mil e o genro será indenizado em R$3 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
Bom fim de semana, até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores do Rio de Janeiro temem privatização de aeroportos em estados do Sudeste.
Especialistas defendem mudanças na legislação do CONTRAN para uso de carros elétricos nas cidades.
CPI da pandemia. Para aliados do governo, Ministério Público vai arquivar relatório final.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado debateu hoje os impactos da privatização de aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
O governo prevê a otimização dos serviços, mas a bancada fluminense teme prejuízo para a economia local. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Um representante do Ministério da Economia destacou o grande volume de passageiros e a necessidade de otimização dos terminais dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Para o Ministério do Turismo, os investimentos na infraestrutura aeroportuária fomentam o surgimento de novas rotas e a retomada do crescimento do setor pós-pandemia. O enviado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro apontou a possibilidade de desemprego, insegurança ambiental e prejuízo econômico para a população. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, reclamou do modelo de concessão proposto pelo governo.
De um tempo para cá, a população do Rio de Janeiro tem observado um aumento artificial dos voos no aeroporto Santos Dumont, em detrimento do hub internacional do Brasil, que é o aeroporto internacional antes Galeão, hoje Tom Jobim. Para fazer preço nessa concessão, somos a favor da privatização, mas a modelagem me parece absolutamente equivocada.
Já o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, defendeu a compatibilidade entre os terminais das cidades para não prejudicar os consumidores.
Se nós não tivermos com muito cuidado esse planejamento de preservar a conectividade dos nossos grandes aeroportos internacionais, o que vai acontecer a curto prazo é que o Brasil só terá um aeroporto nacional que será o de Guarulhos. Nós vamos ter todo mundo de São Paulo para fazer embarques internacionais e as pessoas não vão querer descer de aeroporto, pegar um táxi, um ônibus e ir para outro aeroporto.
O governo oficializou nesta semana o contrato com o grupo CCR, que deve investir quase 2 bilhões de reais pelos próximos 30 anos em 6 aeroportos, entre eles os de Goiânia, em Goiás, Palmas, no Tocantins e São Luís, no Maranhão.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que o pedido de demissão de secretários dos Ministérios da Economia e de Minas e Energia mostra a insatisfação que existe com as recentes medidas anunciadas pelo governo, que podem comprometer a busca pelo equilíbrio das contas públicas.
Na opinião dele, não há nada de errado na decisão do governo de garantir o pagamento de benefícios para a parcela mais pobre da população. Só que isso deve ser alcançado por meio de medidas corretas, como corte de despesas supérfluas e não ultrapassando os limites do teto de gastos públicos.
Furando o teto, nós provocamos alta do dólar, provocamos inflação. E é por isso, senhor presidente, que aquilo que o populismo fiscal dá com uma mão, a inflação tira com a outra. A inflação da comida, a inflação dos gêneros básicos é de 30%. E sobe dólar, sobe tudo.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, disse que foi uma vitória da sociedade a rejeição pelos deputados federais da PEC 5 de 2021, conhecida por PEC da Vingança, que previa a alteração da composição do Conselho Nacional do Ministério Público.
Para Girão, a proposta, se aprovada, abriria caminho para aumentar a interferência política no órgão responsável pelo cumprimento dos deveres funcionais dos integrantes do Ministério Público.
O que precisamos evitar, e fica o alerta para todos aqui dessa casa e para a sociedade brasileira, é justamente o seu uso político ideológico dessa PEC. Ela visava fazer justamente o que a gente tem que evitar, que é o nível de influência do Congresso Nacional sobre o Conselho Nacional do Ministério Público.
A Comissão de Ciência e Tecnologia debateu o uso de veículos elétricos ultracompactos no meio urbano.
Especialistas avaliam que a resolução do CONTRAN, que proíbe o tráfego desse tipo de automóvel em rodovias, deve ser adaptada e novas normas criadas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A solicitação para a audiência pública foi feita pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. O senador explica que os veículos elétricos ultracompactos vêm ganhando popularidade no país em função de seu apelo ecológico e menores custos em relação aos veículos elétricos puros. Porém, resolução do CONTRAN deixa claro que esses veículos não podem percorrer rodovias, apenas vias urbanas, o que para Rodrigo Cunha cria obstáculos à popularização dos elétricos ultracompactos, já que várias cidades são cortadas por rodovias.
Diz que o veículo ele poderia fazer uma legislação para ficar restrito a andar nas vias públicas municipais, ali, não passar de uma cidade para outra. Isso aí pode ser uma solução.
O presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Adalberto Maluf, também expôs as dificuldades de se circular com esse tipo de carro em cidades cortadas por rodovias.
Então você tem ali o exemplo da própria Renault, fabricante, tem a sua fábrica ali em Curitiba, e para levar o veículo para fora da fábrica ela não consegue dirigir porque tem a rodovia bem na frente. Como a gente vê esse problema em muitas cidades do interior, né, onde você tem grandes rodovias estaduais e federais cortando a cidade.
O diretor do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, Daniel Maris Tavares, afirmou que há espaço para o diálogo e o aprimoramento da legislação. Conforme o diretor, existindo segurança, não deverá haver uma restrição ampla de circulação desses veículos em toda e qualquer rodovia.
Senadores da base aliada do governo apontam falhas no relatório final da CPI da pandemia e afirmam que o documento não será levado adiante.
Já a oposição argumenta que o Ministério Público Federal terá muito trabalho para arquivar os pedidos de investigação. A reportagem é de Érica Christian.
Se aprovado no próximo dia 26, o relatório final da CPI da pandemia deverá ser enviado à Procuradoria-Geral da República, aos Ministérios Públicos Federais de São Paulo e do Distrito Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, à Polícia Federal e ao Tribunal Penal Internacional. Ao citar inconstitucionalidade, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que o parecer será arquivado no que diz respeito ao indiciamento do presidente Bolsonaro, acusado de 9 crimes, entre eles prevaricação ou omissão e crimes de responsabilidade contra a humanidade.
O relatório do Renan Calheiros já nasceu engavetado. A Constituição Federal diz que o presidente da República não pode ser investigado no âmbito de uma CPI. Como é que alguém que não pode ser investigado no âmbito de uma CPI, não pode ser convocado, é indiciado? Nesse ponto, o trabalho do procurador foi facilitado pelo próprio relator.
O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que há base legal para o procurador-geral da República, Augusto Aras, abrir um processo contra o presidente Bolsonaro.
Quem for arquivar esse relatório vai ter muito trabalho para justificar, do ponto de vista do direito, do ponto de vista dos brasileiros, do ponto de vista da história, o arquivamento desse relatório. São 10 tipos penais, toda essa qualificação está com forte embasamento técnico.
O relatório final também será enviado às CPIs da Prevent Senior, da Câmara Municipal e da Assembleia Estadual de São Paulo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realiza na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, das 9 horas às 12h30, o webinário para discutir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Entre os palestrantes está o advogado para a Proteção Internacional do Consumidor na Federal Trade Commission, Guilherme Roschke, que vai compartilhar sua experiência na defesa da proteção de dados nos Estados Unidos. Já o diretor de auditoria do TCU, Ricardo Akel, vai apresentar a metodologia utilizada para o levantamento geral das informações referentes à LGPD no âmbito dos órgãos públicos federais. A Lei Geral de Proteção de Dados tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial aprova limite a pagamento de precatórios.
Texto prevê ainda mudança no cálculo de reajuste do teto de gastos.
Plenário aprova a adesão do Brasil a acordos internacionais na área de defesa.
Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou a adesão do Brasil a dois acordos internacionais na área de defesa e outro relativo à proteção de material nuclear. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre as propostas.
Um dos acordos foi assinado entre Brasil e Chile em 2018, com o objetivo de padronizar os métodos de identificação e codificação de suprimentos das Forças Armadas, a partir de diretrizes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A padronização da catalogação de material militar tem como objetivo facilitar a compra e uso desse tipo de produto. O outro foi assinado entre Brasil e Argélia, também na área de defesa. É um termo de cooperação firmado em 2018 e que prevê um intercâmbio entre as Forças Armadas dos dois países, com a previsão de visitas técnicas de delegações e trocas de informações sobre equipamento, entre outros pontos. O relator do projeto que autoriza o acordo, o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, defendeu a importância do texto.
Ele é um acordo padrão de defesa que permite intercâmbio na questão de formação de quadros, na questão de planejamento, na questão de treinamento, aquisição de material. Importante, um país do norte da África que tem um clima divergente do nosso. Isso pode trocar experiências, por exemplo, em ações de treinamento em campo de batalha e outras. As nossas forças aéreas, Exército e Marinha precisam desse acordo para que pontualmente fechem acordos operacionais.
O plenário também aprovou o projeto que trata da adesão do Brasil à Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear, assinada em 2005 em Viena, na Áustria. Esse acordo internacional trata da segurança de material nuclear destinado a fins pacíficos durante eventual transporte internacional. O texto exige a proteção física do material nuclear, não somente durante o transporte, mas em todas as situações de uso doméstico, como estocagem e utilização em instalações específicas. Mas o texto não se refere ao uso de material nuclear pelas Forças Armadas. Para o deputado-general Peternelli, do PSL de São Paulo, a proposta aumenta os procedimentos de segurança no manuseio desse tipo de material.
Faz a adesão do Brasil a essa convenção, aumentando ainda mais a proteção desse material. Projeto positivo para o nosso país e para a nossa segurança de uma maneira geral. Aumenta a adesão e dá transparência internacional que o Brasil deseja no material nuclear.
Todos os três acordos internacionais seguem para análise do Senado e só entram em vigor depois de aprovados pelas duas casas do Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Ciência e tecnologia.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, solicita ao Ministério das Comunicações que inclua o município de Joinville no plano de implementação do 5G já no ano que vem.
Darcy de Matos explica que a previsão do governo é de interiorizar o sistema só em 2023. Porém, ele argumenta que Joinville é a maior cidade catarinense e deve ser prioridade na execução da tecnologia.
Mara Rocha, do PSDB, parabeniza o governo federal pelo programa Wi-Fi Brasil, que juntamente com os recursos de emendas da deputada, já beneficiou 31 comunidades e 5 municípios acreanos. A deputada conta que postos de saúde e escolas rurais também ganharam acesso à internet por meio da iniciativa.
Mara Rocha acredita que o programa Wi-Fi Brasil é essencial, pois conecta os produtores rurais que vivem isolados em comunidades de difícil acesso, aproximando o homem do campo com as tecnologias do meio urbano.
Saúde.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, faz um apelo aos gestores estaduais e municipais para tornarem os exames preventivos contra câncer acessíveis às mulheres. A deputada fala da importância do Outubro Rosa e lembra que o tempo é um fator crucial na luta contra a doença.
Rosângela Gomes cita reclamações da população sobre as dificuldades em marcar exames e consultas. A deputada pede aos gestores que se empenhem para disponibilizar também medicamentos e tratamentos para as pacientes.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabeniza o trabalho do deputado pastor Sargento Isidório, criador da Fundação Doutor Jesus. O parlamentar conta que há mais de 19 anos, a organização, que não tem fins lucrativos, acolhe pessoas de diversos municípios baianos para o tratamento de dependência química.
Valmir Assunção lembra que, quando foi secretário de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, firmou parcerias com a Fundação no intuito de conseguir trabalho para os pacientes em tratamento.
Economia.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, alerta para o risco de desabastecimento de combustíveis no Brasil. Segundo ele, a Petrobras afirma que houve aumento da demanda e que não foi possível programar o fornecimento.
Arlindo Quinalha cita denúncia oferecida pela Federação de Distribuidoras de Combustíveis do Brasil, que acusa a companhia de ter reduzido em 50% o volume de combustíveis solicitados.
Léo de Brito, do PT do Acre, comemora a aprovação pelo Senado da proposta que cria um subsídio às famílias de baixa renda para a compra de botijões de gás de cozinha. O deputado explica que o projeto prevê um desconto mínimo de 50% para as pessoas que ganham na faixa de R$ 550,00 e também para os que têm o benefício de prestação continuada.
A proposta agora retorna para a Câmara. Léo de Brito considera que o gás de cozinha é essencial para a sobrevivência das famílias brasileiras e pede que a presidência da Casa paute a matéria com urgência.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, afirma que é inaceitável que, em pleno século XXI, as pessoas voltem a cozinhar a lenha porque não podem comprar um botijão de gás.
Marcelo Nilo recorda que, no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu que o preço do botijão de gás seria reduzido à metade. Ele lamenta que, 3 anos depois, além de não ter dinheiro para o gás, as pessoas tenham que se alimentar de ossos.
Desenvolvimento regional.
Leonardo Monteiro, do PT, comemora a inclusão de 81 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo na área de atuação da SUDENE. Segundo o parlamentar, novas oportunidades com geração de emprego e renda deverão surgir nas cidades incluídas na área.
Leonardo Monteiro agradece aos deputados e senadores que lutaram para manter os municípios na área da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, derrubando o veto presidencial.
Melong Solano, do PT, celebra o fato de o Piauí ser atualmente um dos estados que mais cresce no país e destaca diversos fatores que, segundo ele, explicam esse desempenho. Entre eles, o deputado destaca os investimentos governamentais em educação, tecnologia e políticas públicas de combate à pobreza e à desigualdade social.
Melong Solano se orgulha de conquistas do estado, como a universalização do ensino médio e a expansão do ensino técnico. O deputado acredita que, embora ainda tenha muitos desafios a superar, o Piauí está caminhando para alcançar o patamar de regiões com altos índices de riqueza do país.
Paulo Ramos, do PDT, afirma que houve irregularidade no leilão de venda da SEDAE, Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. O parlamentar alega que o consórcio Iguá, um dos vencedores, não poderia participar do certame por ter como acionista uma subsidiária do BNDES, que, por sua vez, elaborou o modelo de concessão.
Segundo Paulo Ramos, é preciso que não só o Rio de Janeiro, mas também todo o Brasil, saiba que o desmonte do Estado, por meio de privatizações, caminha no sentido de inviabilizar o Brasil enquanto país soberano e socialmente justo.
Jones Moura, do PSD, apoia a mudança de regime jurídico de trabalho dos funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro.
Atualmente, a contratação ocorre pela consolidação das leis do trabalho, que não assegura a estabilidade nos cargos. Jones Moura defende que os profissionais do Sete Rio se tornem servidores do Estado.
Homenagem.
Flávio Nogueira, do PDT, presta solidariedade à família de Manuel Paulo Nunes, que faleceu em Teresina aos 96 anos. Personalidade conhecida no Piauí, o professor exerceu inúmeras funções, entre elas a de membro da Academia Piauiense de Letras, de juiz do Tribunal Regional Eleitoral e de secretário de Cultura do Estado.
Segundo Flávio Nogueira, Manuel Paulo Nunes distinguia-se pela probidade e inteireza de caráter. Além disso, o deputado acredita que o intelectual deixa boas memórias pelos serviços que prestou ao Estado do Piauí e o exemplo de dedicação ao bem.
Hildo Rocha, do MDB, celebra os 68 anos de emancipação política de Amarante, no Maranhão. O deputado destaca que o município é um dos maiores do estado em extensão e um dos mais importantes por suas terras férteis.
Hildo Rocha comemora ainda a pavimentação asfáltica da comunidade de Campo Formoso, em Amarante, e a execução de outras construções no município, como a de uma fábrica de extrato de tomate e de beneficiamento de mandioca. As obras são financiadas com recursos públicos de emendas parlamentares destinadas pelo deputado.
Meio Ambiente.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acredita que a impunidade marca os 1.000 dias da tragédia de Brumadinho e os 6 anos do desastre em Mariana. O rompimento das barragens das mineradoras Vale e Samarco matou quase 300 pessoas, causou inúmeros prejuízos ambientais e impactou dezenas de cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo.
Rogério Correia lamenta que, no caso de Brumadinho, o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido anular a denúncia contra 18 réus, entre eles o presidente da Vale, que corria no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Com isso, segundo o deputado, o processo retorna à estaca zero e vai para a Justiça Federal, tornando a punição dos culpados ainda mais difícil.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, parabeniza o governo federal pela criação do programa Jornada das Águas, que visa dar segurança hídrica para as regiões mais secas do país.
General Girão explica que a ideia é entregar obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação, além de apoio ao setor produtivo e aos municípios.
Política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, manifesta seu repúdio ao programa Auxílio Brasil. Segundo ele, o ministro da Economia e o presidente da República devem ter planejado o programa com data fixa para acabar, 2 de outubro de 2022, dia seguinte à eleição.
Zeca Dirceu lembra que o presidente Bolsonaro sempre foi avesso a programas sociais. O parlamentar critica o valor de R$ 400 proposto pelo governo para o programa Auxílio Brasil. Para o deputado, o parlamento deve continuar a lutar pelo valor de R$ 600, no mínimo, para garantir dignidade à população.
Padre João acusa setores da Câmara dos Deputados a darem suporte ao presidente Jair Bolsonaro e a ajudarem no desmonte do Estado brasileiro. O deputado cita a miséria das famílias, as mais de 604 mil mortes por Covid-19 e os processos que recaem sobre o presidente para ilustrar a cumplicidade do Legislativo.
Padre João chama de fake news os programas criados para socorrer a população. Segundo ele, o presidente governa para o capital financeiro, enquanto luta pelo Estado mínimo para os pobres.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, culpa o presidente Jair Bolsonaro pela morte de 603 mil pessoas pela Covid-19 e pelas pessoas que lutam para se alimentar de ossos.
Ivan Valente critica também que, enquanto 20 milhões de brasileiros passam fome, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, posta fotos vestido de sheik em Dubai. O parlamentar lembra os 60 milhões de pessoas desempregadas ou no mercado informal e diz que Bolsonaro e seus apoiadores debocham da fome e da miséria do povo.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, assegura que o Partido dos Trabalhadores continuará a luta para que ocorra a mudança no Conselho Nacional do Ministério Público. Para ela, a participação do Poder Legislativo na indicação do Conselho garante mais transparência ao órgão e mantém sua liberdade e sua autonomia.
Benedita da Silva alega que a participação do Parlamento vai evitar irregularidades e assegurar que procuradores não ajam de forma arbitrária e sejam punidos por abuso de autoridade.
Votação.
Comissão aprova limite a pagamento de precatórios e mudanças no teto de gastos. Os detalhes estão na matéria de Francisco Brandão.
Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou por 23 votos contra 11 proposta de emenda à Constituição que limita o pagamento de precatórios, as dívidas do governo que têm como origem decisões judiciais. O texto ainda muda o cálculo do reajuste do teto de gastos e facilita a emissão de dívidas para pagar despesas com pessoal ou manter a máquina pública. O texto aprovado é o substitutivo do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Ele calcula que as mudanças nos precatórios devem gerar uma folga de até 50 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. E esse dinheiro já tem destino certo. A maior parte deve garantir o pagamento do programa social Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. O valor dos benefícios vai subir para R$ 400 e a meta será atender 17 milhões de famílias. Atualmente, o Bolsa Família paga em média R$ 190,00 e atende 14,6 milhões de famílias. Apesar do aumento de despesas, Hugo Mota garante que a PEC preserva o teto de gastos.
O limite de gastos em cima daquilo que arrecada, nós temos que cumprir essa lei porque nós entendemos que ela é muito importante para o Brasil. Ela traz a solidez fiscal, ela traz a responsabilidade com o futuro, ela traz um país que se preocupa com as suas contas públicas e garante que nós não vamos em nenhum momento trazer qualquer medida que venha comprometer o nosso orçamento ou gastarmos acima daquilo que o nosso país pode gastar.
Não é o que pensam os deputados contrários à proposta. A oposição fez várias tentativas para adiar a votação, que levou mais de 7 horas. Os deputados argumentaram que o relator fez mudanças no texto momentos antes da reunião e no mesmo dia houve pedido de exoneração de 4 secretários do Ministério da Economia. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, acusou a PEC de promover um calote e espantar investidores do Brasil.
O que são precatórios? O Estado deve para uma pessoa, não pagou. A pessoa foi obrigada a entrar com uma ação judicial. Teve uma sentença judicial que o Estado teve que pagar. O Estado não pagou. Emitiu um precatório, que é uma promessa de pagamento, que demora tempo. E eu estou falando de muitas dívidas. Gente segurada pelo INSS com perna amputada. Precatório não pagou, foi a segunda conta. E agora o que o Estado está fazendo? Muito embora nós estamos te devendo, muito embora o judiciário disse que está te devendo, muito embora você tenha um título, eu não vou te pagar. Eu vou elastecer o prazo, vou estabelecer o índice de correção, por exemplo, a Selic. E o que acontece nos tempos de hoje? A Selic é menor que a inflação. Qual é o incentivo que o setor público tem de pagar a dívida se ele ganha não pagando?
O relator Hugo Mota rebateu as acusações.
A União vai pagar esses precatórios. Nós estamos aqui, nós tiramos do texto até aquela possibilidade de parcelamento para não deixarmos pairar qualquer dúvida de que aquela pessoa que tem direito, que está na fila, que teve o seu precatório inscrito, irá deixar de receber.
Já o deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, disse que o governo estava interessado em obter os recursos apenas para ganhar votos nas eleições do ano que vem, já que o aumento no valor do benefício social será provisório.
O que está se propondo não é um auxílio para o Brasil. O que está se propondo é uma bolsa eleição. E agora ficou explícito isso na fala do ministro Paulo Guedes, quando diz que este ajuste vai valer apenas para o próximo ano, que é o ano da eleição, pelo amor de Deus, isso é escancarado, isso é explícito. O que estão fazendo em nosso país é um absurdo. Nós não podemos aceitar esse nível, né, de intervenção política em cima de um programa que tem um significado muito importante para o desenvolvimento social em nosso país e o desenvolvimento econômico também.
Hugo Mota insistiu que a proposta não tem motivação partidária.
Não estávamos procurando resolver o problema deste ou daquele governo. Nós estamos aqui resolvendo um problema estrutural, que enquanto tivermos a lei do teto de gastos, independente de quem venha a ser o presidente da República, nós vamos ter que ter, a partir de agora, um regramento no pagamento de precatórios.
O pagamento de precatórios é estimado em quase 55 bilhões de reais neste ano e poderá subir para 89 bilhões no ano que vem, caso a PEC não seja aprovada pelo Congresso. A proposta ainda deve ser votada em 2 turnos pelo plenário da Câmara dos Deputados antes de seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, considera que a PEC dos precatórios é ilegal. Para ela, o governo tenta tirar das pessoas o direito garantido pela justiça de receber um pagamento.
Perpétua Almeida afirma que o governo nunca procurou os sindicatos ou os empresários para ouvir sugestões de como superar a crise que atinge o país. Segundo ela, a solução que o executivo apresenta agora é a de dar o calote em milhares de servidores públicos, idosos e aposentados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.